Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou hoje sobre a identificação preliminar de dois casos da variante Ômicron do coronavírus no Brasil. Segundo a agência, trata-se de dois brasileiros que apresentaram resultado positivo depois da testagem realizada pelo laboratório Albert Einstein. Mas uma nova análise laboratorial confirmatória vai ser realizada. Segundo o órgão, a testagem foi feita porque uma das pessoas havia chegado da África do Sul. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no dia 23 de novembro, com exame RT-PCR negativo. Mas, como iria voltar ao país, procurou o laboratório localizado no mesmo aeroporto dois dias depois, 25 de novembro, na companhia da esposa. Com o resultado positivo, o Albert Einstein realizou o sequenciamento genético das amostras, com notificação à agência ontem. Hoje, informou ao órgão que, em análises prévias, foi identificada a variante Ômicron. Pelo menos 10 capitais do Distrito Federal anunciaram que não vão realizar festas de Réveillon neste ano por temor de um avanço da Covid-19 com a chegada da variante Ômicron. Ela é a nova cepa do vírus da Covid anunciada por cientistas sul-africanos no fim de semana passado. A Organização Mundial da Saúde declarou ser uma variante de preocupação. Diante disso, Maceió decidiu manter as festividades sem alterações. Teresina, que não tem tradição em realizar festas de fim de ano, ainda não se posicionou oficialmente. Fora do Nordeste, a Prefeitura de Florianópolis divulgou que vai fazer apenas o show de fogos. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes disse que vai esperar uma melhor definição da ciência, com dados da vigilância sanitária para agir tecnicamente. E no Rio de Janeiro, a prefeitura já planeja o Réveillon com 3 palcos na praia de Copacabana e previsão de atrair ao menos 2 milhões de pessoas com a queima de fogos. O presidente Jair Bolsonaro se filiou hoje ao Partido Liberal. Ele estava sem partido desde 2019, quando deixou o PSL, pelo qual ganhou as eleições de 2018. Durante o evento, Bolsonaro recorreu mais uma vez a uma metáfora que ele usa frequentemente. A do casamento. Dessa vez, ele se direcionou ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, dizendo que eles não serão marido e mulher, mas serão uma família. Valdemar foi condenado e preso por conta do esquema do Mensalão. Bolsonaro já passou por 8 legendas desde que iniciou sua vida política, em 89. O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
A filiação ao PL é a volta dele ao Centrão, e na campanha de 2022 ele não vai poder fazer aquele discurso que era falso. Em 2018, de que ele era um candidato antissistema, um candidato que se posicionava contra a classe política, portanto, contra o Centrão. E muito constrangedor para a família Bolsonaro, para o próprio presidente e para os filhos que fizeram inúmeros discursos contra essas figuras que hoje estão aí. Mas é a política como ela é. Ele se filia a um partido importante, precisa ter uma segurança para poder ser candidato a presidente da República. Vamos ver se esse casamento aí, se essa família, como diz o presidente aí, se ela vai ter desentendimentos ou não. O Bolsonaro tem uma tradição de brigar com os partidos políticos. O Valdemar Costa Neto tira a meia sem tirar o sapato, não é bobo, portanto, acho que não vai ser uma convivência fácil, né? Vai depender muito das benesses que o governo puder oferecer ao PL.
A PEC dos precatórios foi aprovada nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado por 16 votos favoráveis contra 10. O relator da proposta, o senador Fernando Bezerra, acolheu uma série de emendas apresentadas pelos parlamentares para conseguir os votos suficientes para a aprovação da PEC. A expectativa do governo é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, paute a votação ainda nesta terça-feira. A proposta abre espaço para o pagamento de R$ 400 aos beneficiários do Auxílio Brasil. Sobre isso fala a colunista Carla Araújo.
A expectativa do governo é essa semana tentar matar essa questão da PEC. Agora, o Pacheco abriu a sessão do plenário do Senado agora há pouco, tem algumas votações antes. Disse que, um pouco antes de entrar ali, que ia conversar ainda com o líder do governo e o relator, né, da PEC na CCJ, o senador Fernando Bezerra, para ver se aí tinha votos para poder colocar a PEC em votação no plenário ainda hoje. Do lado do governo, essa é a expectativa de que seja que consiga ter votos para hoje. O Planalto, o Ministério da Economia, nas rondas que fizeram ali pelo Senado, mostram um cenário relativamente otimista, não uma margem muito larga, mas acreditam que o texto passará hoje. E aí, essas mudanças que foram construídas no Senado obrigam o texto a voltar para a Câmara, o que pressiona ainda mais essa questão do calendário. Mas na Câmara, o que os aliados do governo dizem é que já está tudo também meio combinado para aprovar rápido, para que possa, a gente também já falou isso aqui algumas vezes, Diego, e essa é a grande questão, né, e a grande importância, para que se possa, já que tudo está sendo feito para aumentar o valor do benefício, a promessa do presidente aí de R$ 400 em novembro já não aconteceu, e o Ministério da Cidadania corre contra o tempo para poder pagar os R$ 400 agora em dezembro ainda e promete pagar o retroativo em janeiro.
Começa amanhã o julgamento de quatro réus no caso da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2013, 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas depois desse incêndio que atingiu a casa noturna. Sobre esse assunto, eu falo agora com o diretor jurídico da Associação de Vítimas da Tragédia de Santa Maria, Paulo Carvalho, que perdeu o filho, Rafael, no incêndio da Boate Kiss.
Para os familiares, é um misto. Eu posso, por tudo que eu já vi, conversei com os familiares, né? A gente conversa muito, é um misto de alívio, que chegou ao final, né? Ou o começo agora, depois de 9 anos, a gente vai ter o julgamento, e um misto de apreensão. E, certamente, depois que esse processo for realizado, e de acordo com a lei, eles forem condenados, vai dar um exemplo para que outros irresponsáveis, outros que não se preocupam com a vida alheia, tenham receio. E isso faz com que o exemplo seja seguido positivamente. Hoje, no Brasil, o exemplo é seguido negativamente.
O ex-presidente Lula espera que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defina seu partido para que depois reflita sobre a possibilidade de formar uma chapa com o petista. Alckmin conversa com o PSD e com União Brasil, partido que vai ser formado com a fusão entre Democratas e PSL. É esperado que Alckmin tome uma decisão depois do resultado das prévias do PSDB, que teve como vitorioso o governador de São Paulo, João Dória. Em entrevista para a Rádio Gaúcha, Lula afirmou que teve uma relação extraordinária com Alckmin durante seu mandato como presidente. E ainda afirmou que a possibilidade de aliança para as eleições de 2022 é real, mas que depende desse acerto partidário. Sobre isso, fala Kennedy Alencar.
Está crescendo a chance de essa chapa se viabilizar. Cresce a chance de essa aliança sair. O Lula quer muito e o Alckmin passou a querer também. O Alckmin tem avaliado com mais carinho essa possibilidade. O Lula tem a preocupação não só de ganhar a eleição. Uma chapa dele com o Alckmin, acho que é uma chapa muito competitiva, é uma chapa muito forte, né? E de alguma maneira, isola pontos mais radicais à esquerda e pontos mais radicais à direita. Você fica ali a centro-direita com a centro-esquerda, que seria a representação dessa chapa. Então, é uma preocupação do Lula para governar também. Porque uma figura como o Alckmin pode agregar setores conservadores e dialogar com setores conservadores que são importantes para a governabilidade num país como o Brasil. Então, do ponto de vista político, a chapa faz muito sentido. É uma ideia que nasceu da cabeça do Lula, ali no finalzinho de abril, virada de maio. Ele tomou a iniciativa de mandar os sinais para o Alckmin. A princípio, surpreendeu o próprio Alckmin e dentro do PT criou muita aresta, mas hoje está praticamente pacificado dentro do PT.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O julgamento terminou em 3-1. A decisão ocorre depois de o processo ter ficado 1 ano e meio parado na corte. O filho do presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por promover um esquema de rachadinhas no seu gabinete de deputado, desviando parte do salário de assessores em benefício próprio. O ponto central da discussão está no fato de que Flávio não é mais deputado estadual no Rio de Janeiro e que, por isso, ao fim do mandato, terminava o direito ao foro privilegiado. O julgamento chegou a ser marcado anteriormente, mas foi adiado. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.